DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. As eleições regionais e municipais na Costa do Marfim decorreram este domingo sem grandes incidentes, num escrutínio marcado pelo boicote do partido do ex-presidente Laurent Gbagbo, 2 anos após a crise política que causou milhares de mortos. Após uma campanha manchada por algumas acusações verbais e atos de intimidação denunciados pelas Nações Unidas, cerca de 5,7 milhões de inscritos foram chamados às urnas para uma votação realizada no geral de forma pacífica. No entanto, de acordo com uma fonte da ONU, registra-se a prisão de 16 desordeiros que tentaram intimidar os eleitores em Kumasi. A Comissão Eleitoral estima conseguir anunciar os resultados completos até meados da próxima semana. A União Europeia apoia o envio de 2 mil soldados da Comunidade Económica de Estados da África Central para a República Centro-Africana e exorta todas as partes no país a manterem a calma. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, assinalou este domingo em comunicado a preocupação pela contínua deterioração da situação de segurança no país e as supostas violações dos direitos humanos pela coligação rebelde Seleka no poder. Ashton expressou ainda satisfação pela decisão dos líderes da Comunidade Económica de Estados da África Central de aumentar significativamente a força multinacional enviada para a República Centro-Africana. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos já chegou a Luanda e vai esta segunda-feira encontrar-se com representantes da sociedade civil angolana para analisar denúncias sobre violações dos direitos humanos. Navi Pillay, que realiza a sua primeira visita a Angola para se inteirar do estado dos direitos humanos no país, tem previsto também para hoje um encontro com representantes de agências da ONU no país. A alta comissária, que se desloca a Angola a convite do governo angolano, viaja hoje para a província da Lunda Norte, palco de denúncias de casos de violações de direitos humanos na zona fronteiriça com a República Democrática do Congo. José Maria Neves viu hoje legitimada a liderança do PAICV pelo 14º ano consecutivo no final do 13º Congresso do Partido. José Maria Neves garantiu que o partido vai trabalhar unido para vencer as 3 eleições de 2016, presidenciais, legislativas e autárquicas. Falando aos jornalistas logo após o encerramento do conclave do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o primeiro-ministro cabo-verdiano garantiu também que irá abandonar a liderança da força política em fins de 2014. Mantendo-se, no entanto, na chefia do governo até ao final da legislatura em 2016. O diretor-geral adjunto da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, que participava nas negociações sobre o programa nuclear do Irão, renunciou ao cargo. Não foram indicados os motivos da renúncia, que surge na sequência do anúncio da saída iminente do chefe dos inspetores, Herman Nackertz, por aposentação no final deste ano. Nackertz e Grossi lideraram as negociações sem sucesso com o Irão no ano passado sobre o controverso programa nuclear do país, que Teherão insiste ser pacífico, enquanto o Ocidente suspeita da ocultação da criação de uma bomba atómica. Mais de uma centena de pessoas morreram numa aldeia nos arredores de Damasco durante 5 dias de ofensiva das forças do regime sírio, segundo informações dos grupos da oposição. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos e a rede de comitês locais de coordenação, os confrontos entre rebeldes e forças do governo fizeram com que se vivesse na aldeia de Al-Fadel e Odeda um cenário de bombardeamentos e execuções sumárias. Entretanto, este fim de semana, Estados Unidos e Alemanha anunciaram mais apoio à oposição do país, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. O empresário multimilionário Horácio Cartes foi hoje eleito presidente do Paraguai. De acordo com uma sondagem à boca das urnas do Instituto Capri, o controle do país é assim restituído ao tradicional e hegemónico Partido Colorado. Horácio Cartes, de 56 anos, é creditado com 50,8% dos votos, garantindo uma vantagem confortável face ao candidato do Partido Liberal, Efraim Alegre, com 37%, e ao candidato da esquerda, Mário Ferreiro, com 5 pontos percentuais. Os dados parciais do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral também indicavam que Cartes obtém 45% dos sufrágios. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 22 de abril de 2013, mais de uma centena de mortos na Síria, no fim de semana em que Estados Unidos e Alemanha anunciaram mais apoio para a oposição. Em entrevista de Carlos Gomes Júnior, que se considera o candidato natural do PAIGC às eleições presidenciais da Guiné-Bissau, e as novidades do desporto em mais um magazine desportivo. Saiba mais já a seguir. O deposto primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, considera desagradável e lamentável a prisão do contra-almirante e antigo chefe da Marinha guineense, Bubu Natshutu, por agentes do Departamento Norte-Americano de Luta contra o Narcotráfico. Numa entrevista de 30 minutos, Carlos Gomes Júnior também comentou o alegado mandado internacional de captura contra o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, António Indjai. Os detalhes com o jornalista Nélio dos Santos, na Cidade da Praia.
O deposto primeiro-ministro da Guiné-Bissau e presidente do PAIGC esteve nos últimos três dias na Cidade da Praia a participar no 13º Congresso Ordinário do PAICV, o partido que sustenta o governo cabo-verdiano. Numa entrevista de 30 minutos à DW, Carlos Gomes Júnior falou de tudo um pouco, a começar pela prisão de Bubu Natshutu e do alegado mandado internacional contra António Indjai.
Eu tenho acompanhado o que tenho ouvido e tenho visto pela imprensa. Eu não tenho contato direto com as coisas que estão a ocorrer no dia a dia, mas pelas informações que tenho na imprensa, só tenho a lamentar.
O governo liderado por Carlos Gomes Júnior foi deposto a 12 de abril de 2012, num golpe de Estado liderado pelo general António Indjai. Desde essa data, Carlos Gomes Júnior nunca mais falou com o homem agora procurado pela justiça norte-americana.
Eu não gosto de pronunciar-me sobre o meu subordinado. Os meus subordinados têm a única é que respeitar a hierarquia. Eu sou o chefe.
Eu não
pronuncio sobre seja quem for. Se você quiser, vai-lhe perguntar. Eu não faço pronunciamento sobre isso.
A comunidade internacional com as Nações Unidas à cabeça tem pressionado as autoridades de transição que comecem os preparativos para a realização de eleições gerais até o final do ano. Porém, Carlos Gomes Júnior duvida que o prazo será cumprido.
Eu pus as minhas dúvidas. Sabe que umas eleições têm custo. Tem todo um programa que tem que ser elaborado pela CNE. As últimas eleições presidenciais, para ter uma ideia, tinha um orçamento de cerca de 5 milhões de dólares. Hoje, fala-se em eleições gerais, que o custo estimativo é cerca de 20 a 30 milhões de dólares. Alguém tem que o financiar.
Ainda no capítulo das eleições, Carlos Gomes Júnior admitiu pela primeira vez que venceu as presidenciais de 2012 na Guiné-Bissau à primeira volta, com 54%, mas a Comissão Nacional de Eleições, ao ser pressionada por uma ala dos militares, alterou esses resultados para 49%.
Eu nem gosto de falar disso, porque, de facto, o povo reagiu em função das suas necessidades. Mas nós, como somos um partido democrático, e um partido que já enfrentou os sérios desafios, entendemos que o povo da Guiné-Bissau não devia ser confrontado com outras situações. Aceitamos os resultados, nem questionamos se tiraram-nos votos ou não tiraram votos. Em nome da paz e da estabilidade.
Carlos Gomes Júnior promete regressar ao país assim que as condições de segurança estiverem reunidas e considera-se o candidato natural do PAIGC às próximas eleições presidenciais.
Sou o candidato natural, mas eu ganhei as eleições presidenciais. Isso não há dúvida para ninguém.
Mas antes das eleições, quer que a comunidade internacional ajude a redefinir o papel dos militares.
Nós entendemos que há questões prévias que têm que ser analisadas. Têm que ser analisadas porque o povo da Guiné-Bissau não se pode manifestar livremente. Os jornalistas não podem exercer a sua profissão livremente. Devia-se chegar ao consenso de que as Forças Armadas devem ser apolíticas, deviam tirar a boca na política.
Sobre o seu partido, Carlos Gomes Júnior duvida que o Congresso marcado para o mês de maio se concretizará.
Tenho certas dúvidas, não é? Não só por questões logísticas, mas também questões financeiras.
Carlos Gomes Júnior quer sangue novo no PAIGC.
Nós queremos é dar uma nova oportunidade aos jovens, por isso eu retirei a minha candidatura.
Sobre o seu sucessor, Gomes Júnior abriu ligeiramente o véu, dizendo que defende um dirigente muito dinâmico.
Personalidade que é dinâmica, como eu disse, capaz, que tenha convicções e que sirva os ideais do camarada Amílcar Cabral e dos combatentes da Liberdade da Pátria. Uma pessoa que vai com o objetivo de servir e não servir-se do partido.
Em quem é que vê esse perfil? João Mafo?
Não, falo de nomes, são todos camaradas do partido.
Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Acha que Carlos Gomes Júnior é mesmo candidato natural do PAIGC nas próximas eleições ou é preciso sangue novo na política da Guiné-Bissau? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário a outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A China está cada vez mais presente como parceiro económico de países africanos. As negociações entre a grande potência asiática e os países de África têm sido, no entanto, muitas vezes criticadas pelo Ocidente. Entre as críticas está o facto de a China fechar os olhos a critérios como o respeito pelos direitos humanos. Também os africanos estão a refletir sobre os termos em que negociam com o país asiático. Carla Fernandes tem os pormenores.
Segundo Arthur Mutambara, vice-primeiro-ministro do Zimbábue, a África tem de aprender a ditar os seus próprios termos quando se trata de negociar com a China. Recentemente, a China tem se tornado um parceiro cada vez mais importante para o desenvolvimento do continente africano. No entanto, alguns peritos acham que existem demasiadas relações bilaterais entre a China e países africanos em particular. Para Arthur Mutambara, vice-primeiro-ministro do Zimbábue, as relações bilaterais dividem o continente porque cada negociação com um país diferente é feita em termos também diferentes e isso pode não ser vantajoso para o continente africano em geral. Andrews Ata Asamoah, do Instituto para Estudos de Segurança em Pretória, explica a preocupação do vice-primeiro-ministro do Zimbábue.
O que o vice-primeiro-ministro está a tentar sublinhar é este aspecto particularmente importante das negociações e levar os líderes africanos a pensarem nisso para que tomem a decisão de se comprometerem como um único continente, onde os termos e as condições dos compromissos serão decididos e apresentados coletivamente.
De acordo com dados oficiais chineses, no ano de 2012, o comércio entre a China e os 8 países de língua oficial portuguesa atingiu os 128,5 milhões de dólares. Angola, por exemplo, é um dos principais fornecedores de petróleo à China. Mas a natureza das relações da China com os diferentes países varia muito. Segundo o investigador Loro Horta, em Angola, que é um país rico em recursos naturais, a China tem de investir também na aproximação às elites políticas e na criação de postos de trabalho. Em Cabo Verde, que é um país pobre em recursos naturais, esse aspecto já não é tão relevante. Também em Moçambique, a questão da criação de emprego para locais teve de ser revista por causa do ressentimento inicial por parte dos moçambicanos, porque as empresas chinesas também levavam a sua mão de obra para Moçambique. Estas diferenças no tipo de negociações com países em particular levam peritos como Andrews Ata Asamoah, do Instituto para Estudos de Segurança em Pretória, a procurarem uma maneira de África, como continente, falar em uma só voz quando se trata de negociar contratos com a China.
Torna-se muito difícil para os mais de 50 Estados africanos negociar individualmente com a China e conseguir as melhores condições. E acho que isto é muito lógico e é algo que os africanos precisam de fazer.
Em 2009, a China tornou-se o maior parceiro comercial de África, chegando a ultrapassar a União Europeia e os Estados Unidos. De acordo com dados de 2012 do jornal China Daily, haverá 1 milhão de chineses em todo o continente africano. Esta rápida evolução do relacionamento entre a China e a África leva a uma reflexão sobre o impacto deste relacionamento no desenvolvimento do continente. Andrews Ata Asamoah, do Instituto para Estudos de Segurança, acredita que o continente não pode ficar preso ao passado colonial e falar em neocolonialismo por parte da China e deve tomar as rédeas da situação.
Por mais que o colonialismo tenha um grande papel na posição de África atualmente, acho que já ultrapassamos isso e acho que é tempo de os líderes africanos olharem para a frente e centrarem-se no que podem fazer por África, em vez de pensarem no que foi feito à África no passado.
Carla Fernandes para a DW.
A Alemanha vai dar mais apoio à oposição e à população sírias. A garantia foi dada este domingo em Istambul pelo ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, no dia em que chegou ao fim mais uma reunião dos Amigos da Síria. Nos últimos 5 dias, numa ofensiva das forças do regime sírio, mais de uma centena de pessoas morreram nos arredores de Damasco, segundo revelaram grupos da oposição. Durante o fim de semana, tropas sírias e milícias xiitas do Líbano atacaram zonas controladas por rebeldes na fronteira entre os dois países, nos mais fortes confrontos registados naquela zona estratégica. Este domingo, o exército sírio avançava rumo ao bastião rebelde de Al-Qusair, no centro do país. Entretanto, a Alemanha anunciava que apoiará a oposição que combate o regime de Damasco com cerca de 15 milhões de euros, materializados em medicamentos, tendas para refugiados e assistência para a construção de linhas de água destruídas e estradas. A ajuda humanitária será distribuída por campos de refugiados nas áreas do país sob o controlo dos rebeldes. Apesar de as armas serem um desejo já expresso pelos rebeldes, a ajuda alemã será estritamente não letal. Segundo Guido Westerwelle, o governo federal decidiu que a Alemanha não fornecerá quaisquer armas letais porque existe o risco de tais armas caírem em mãos erradas. Este domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão afirmou também, no entanto, que no futuro a Alemanha poderá vir a fornecer igualmente equipamento militar aos rebeldes. Poderão ser entregues armaduras, por exemplo. Isso é algo que eu acho que vale muito a pena considerar, disse Guido Westerwelle. Na noite de domingo, logo após o final da reunião dos Amigos da Síria em Istambul, o secretário de Estado norte-americano John Kerry anunciou que os Estados Unidos vão duplicar a sua ajuda e fornecer equipamento militar à oposição síria. Os meios de comunicação norte-americanos afirmam que serão entregues equipamentos de visão noturna e veículos blindados aos rebeldes, mas nenhuma arma. Para John Kerry, o mais importante é mesmo que toda a ajuda seja enviada apenas para um destinatário, para que nada caia nas mãos dos extremistas islâmicos. Nós, os partidários da oposição síria aqui reunidos, comprometemo-nos a que toda a nossa ajuda seja distribuída pelo Comando Militar Supremo da Oposição Síria, pelo General Idris, foram as palavras de John Kerry. O general Selim Idris, o comandante do Exército Livre Sírio, esteve também presente em Istambul este fim de semana, juntamente com os ministros dos negócios estrangeiros de países ocidentais e árabes. Quanto à pretensão do grupo de resolver o conflito sírio através de negociações com o regime de Bashar al-Assad, o líder rebelde foi claro. Não há uma solução através de negociações com o regime, disse o general Selim Idris. Isso vai apenas pela força. Só quando o regime perceber que perdeu é que vai querer negociar a sua existência. Em Istambul, ativistas da oposição síria pediram ataques aéreos direcionados para destruir os arsenais de mísseis de Bashar al-Assad, um apelo que não foi aceito pelos ministros dos negócios estrangeiros. No entanto, o debate sobre se os países europeus entregarão em breve armas aos rebeldes sírios continua e o tema deverá ser debatido esta segunda-feira, em que 27 líderes europeus se reúnem em Luxemburgo no encontro mensal dos ministros dos negócios estrangeiros. Uma reunião em que a União Europeia deverá aprovar o levantamento parcial do embargo petrolífero à Síria para possibilitar à oposição a compra de crude, numa tentativa de aumentar a capacidade financeira e apoiar a população. Desde o início do conflito, em 2011, mais de 70 mil pessoas foram mortas e cerca de 1 milhão e 300 mil sírios estão em fuga.
DW, segunda-feira. DW. Desporto.
Olá, eu sou a Marta Barroso, hoje no nosso programa de desporto. Equipas moçambicanas e angolanas nas eliminatórias de acesso à fase de grupos da CAF. Treinador guineense à procura de jovens talentosos para o futebol do Reino Unido. E presidente do Bayern de Munique, alvo de investigação por parte do fisco alemão. Estas são algumas das novidades que temos hoje do mundo desportivo. E começamos por África. A Liga Muçulmana de Maputo recebeu em casa este domingo o Wydad Casablanca de Marrocos e venceu por 2-0 o encontro da primeira mão da segunda eliminatória da Taça da Confederação Africana de Futebol, CAF. Num estádio cheio, a equipa moçambicana dominou o encontro com o primeiro golo a entrar na baliza adversária aos 22 minutos e o segundo a fechar em grande o encontro já depois dos 90 minutos no prolongamento. O jogo da segunda mão realiza-se em Marrocos daqui a 15 dias. O Recreativo do Libolo, uma das equipas angolanas que continuam na corrida, foi à Nigéria empatar 0-0 frente ao Enugu Ranger, também em jogo da primeira mão dos oitavos de final das eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos em Futebol. Isto significa que os bicampeões angolanos não podem perder nem empatar com golos em casa se quiserem continuar na prova. Quem também empatou este domingo, na mesma etapa da CAF, foi o Recreativo da Kaala frente ao Etoile du Sahel, da Tunísia, por 1-1. Os angolanos, que jogaram em casa, encontravam-se em desvantagem desde os 30 minutos, mas na segunda parte, já no prolongamento, marcaram e conseguiram o empate. Na segunda mão, que se disputará em Tunis, o Recreativo da Kaala terá de vencer ou empatar a 2 ou mais golos para seguir na competição. Depois de a CAF ter levantado em março uma proibição semelhante, foi a vez de, na quarta-feira passada, o presidente da Federação Líbia de Futebol anunciar que a Federação Internacional de Futebol, FIFA, levantou a proibição à realização de partidas entre seleções nacionais em território líbio, imposta durante a Revolução de 2011. Esta decisão permite à seleção da Líbia disputar os próximos jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo Brasil 2014 em casa, defrontando a seleção do Congo no próximo dia 7 de junho em Trípoli e a seleção do Togo no dia 14 em Benghazi. E de África passamos agora à Europa. O treinador guineense Kausu Saidi, que fundou em Londres o Lisboa Football Academy, esteve há dias em Portugal com a missão de descobrir jovens lusófonos com talento para ingressar no futebol do Reino Unido. O profissional, que se fez acompanhar de um empresário e dois homólogos e dirigentes britânicos ligados ao Colchester United, clube inglês, assistiu a alguns treinos ao longo da última semana e agora leva na lista 10 nomes de jovens entre os 8 e os 16 anos com potencialidades de se afirmarem no futuro para a alta competição. Os detalhes são de João Carlos, a partir de Lisboa.
Emilde Júnior completa este mês 12 anos de idade e frequenta o sexto ano. Gosta de futebol e já integra desde setembro a turma dos infantis de Benfica. Ele é um dos jovens na mira de Kausu Saidi, treinador guinense radicado no Reino Unido e que anda à procura de talentos para o futebol inglês.
Eu acho ótimo. Nós somos muito, 23 ou 26, assim.
Emílio e os colegas gostariam um dia de jogar numa grande equipa, em Espanha ou Inglaterra.
Jogando Barcelona ou coisa, Manchester, assim.
É esta aposta de Saidi que, na semana finda, esteve em Portugal a observar vários jovens entre os 8 e 16 anos do Conselho da Amadora e Sintra, que poderão um dia integrar o plantel de uma equipa da Liga Inglesa. Os treinos no campo do Real Clube de Massamá correram muito bem. O dia decisivo foi na passada sexta-feira.
Temos vários miúdos com muita capacidade, tecnicamente muito bom. Já temos ideia, mais ou menos, que miúdos que estão ser escolhido. Vamos trabalhar só com Colchester nesse momento, que nos pediram ao menos 20, 25 jogadores guineenses para a oportunidade de entrar na Inglaterra.
Em outubro do ano passado, Kausu Saidi realizou a norte de Londres o primeiro grande treino para a captação de talentos através da Lisboa Football Academy. De lá para cá, tem prosseguido o objetivo de formação juvenil.
Comecei a contactar os clubes e o primeiro contacto foi o Manchester City e continuei a bater a porta. O único clube nesse momento que me deram essa oportunidade é Colchester, que pronto, decidiu mesmo que vão abrir um internato para jogadores de camada juvenil de Guiné-Bissau.
O projeto está aberto a outros jovens lusófonos. Tony Hams, um dos treinadores do Colchester United, clube da terceira divisão, confirmou à DW este interesse pelos guinenses. O interesse pela Guiné-Bissau resulta de vários contactos e da possibilidade de levar jovens com talento para o nosso clube. Esta é uma oportunidade diferente, única, que queremos dar aos jovens guinenses para progredirem. Oportunidade que pode não ter noutro lugar. Há clubes maiores em Portugal e em Inglaterra onde poderiam começar as suas carreiras e progredir mais depressa no futebol. Mas esta aposta também pode trazer benefícios para o nosso clube. Emiliano Té, jogador da seleção da Guiné-Bissau e pai do jovem Emil, vem por sinal de uma família ligada ao futebol. O internacional guinense torce pelo filho.
É bom sempre para o miúdo ter uma academia, ter uma educação, ter alimentação. Já vai viver futebol durante um bom tempo. Quando atingir 17, 18 anos, já vai saber o que é futebol, já vai ser um profissional. É bom, é de apoiar, né?
Realizados os treinos, o passo seguinte foi abordar e acertar com as famílias dos jovens sobre as fases que se seguirão depois da escolha dos 10 que irão para a Inglaterra.
Temos um miúdo com 8 anos que já chamou a atenção. O clube decidiu investir, arranjar casa e mudar a família. Criar condição para os irmãos estudar e ele também estudar. E pronto, decidiram que é esse miúdo e vão levar. E 9 anos já está decidido. E mais 4 miúdos estão decididos. Mas nesse momento não posso revelar o nome.
Calso Sedique, esta semana está já na Guiné-Bissau, disse que esta escolha também irá mudar a vida de alguns dos pais, os quais terão de acompanhar os filhos com o apoio daquele clube da Primeira Liga Inglesa que decidiu investir nos futuros craques. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Ficamos agora com os resultados da 26ª jornada da Liga Zone Sagres. Sporting de Braga 1, Académica 0, Passos de Ferreira 2, Rio Ave 1, Moreirense 0, Porto 3, Beira-Mar 1, Gil Vicente 0, Nacional 2, Marítimo 1, Vitória de Setúbal 1, Estoril 0 e Benfica 2, Sporting 0. Na Alemanha, o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, está a ser alvo de investigação por parte do fisco alemão por suspeita de fuga aos impostos, depois de ter admitido, em janeiro, que possui uma conta secreta na Suíça. De acordo com o Departamento Fiscal de Munique, as autoridades estão agora a apurar se a revelação corresponde exatamente à verdade. Antigo futebolista do Bayern de Munique, Uli Hoeneß fundou em 1985 uma fábrica de produção de salsichas, que é hoje uma empresa de sucesso na Alemanha e cuja gestão tem sido assegurada pelos seus filhos. Falando do Bayern de Munique, 9 golos em 30 jogos. Para os adversários dos bávaros nesta temporada, o objetivo não é evitar derrotas, mas antes tentar consegui-las pelo menor número de golos possível. Mas com um 1-6, a diferença sofrida pelo Hannover este fim de semana ultrapassou a média. Apesar de o primeiro golo do jogo ter sido na própria baliza aos 16 minutos, os campeões alemães ainda marcaram outros 5 pelos próprios pés. Primeiro Frank Ribéry, depois duas vezes Mário Gomes e ainda duas vezes Cláudio Pizarro, que disse no final: é claro que para nós é muito importante termos voltado a ganhar. Queremos bater o recorde em vitórias, portanto é muito importante que a equipa jogue com muita concentração desde o início. É por isso que, na minha opinião, temos marcado muitos golos. E os outros resultados do fim de semana na Alemanha foram Mönchengladbach 1, Augsburgo 0, Dortmund 2, Mainz 0, Hamburgo 2, Fortuna Düsseldorf 1, Eintracht Frankfurt 1, Schalke 0, Leverkusen 5, Hoffenheim 0, Bremen 0, Wolfsburgo 3, Stuttgart 2, Friburgo 1 e Nuremberg 0, Kräuter Fürth 1. E antes de terminarmos, Sebastian Vettel foi o vencedor do Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1 este fim de semana. Depois de assumir a liderança da prova logo no início da corrida, o alemão garantiu mais uma vez o lugar mais alto do pódio. Vettel tem agora 77 pontos e lidera a classificação geral. Com 10 pontos a menos, está Kimi Raikkonen, segundo colocado. E por hoje o Magazine Desportivo fica por aqui. Na próxima semana aqui estaremos à mesma hora com as novidades do desporto. Até lá, fique bem.
Passamos agora ao Espaço do Ouvinte com Márcio Pessoa.
Pergunta do ouvinte, para o ouvinte, você acha que Carlos Gomes Júnior é mesmo candidato natural do PAIGC nas próximas eleições ou é preciso sangue novo na política da Guiné-Bissau? A maioria dos ouvintes respondeu que é preciso sangue novo na Guiné-Bissau, como Hermelindo Humberto de Niassa, em Moçambique, o Tony Francisco Chaparica, da Beira, em Moçambique, o Filomeno Tchauque de Maputo também. E apenas uma opinião contrária, o Calton da Costa de Maputo diz que Carlos Gomes Júnior é um bom candidato para o PAIGC, não necessariamente para a Guiné-Bissau. Maria.
Fica por aqui este Jornal da Manhã. Da nossa parte, tenha um bom dia, uma boa segunda-feira.